Presidente Paulo Dantas Costa, do Conselho Federal de Economia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia da Rádio Campina Grande FM. Uma satisfação tê-lo conosco, presidente. Muito boa tarde.
Boa tarde, a satisfação é na mesma dimensão aí de atender vocês e prestar essa entrevista para vocês. Com muita satisfação para mim.
Presidente, eu queria começar abordando o senhor acerca dessa situação que ganhou muita notoriedade na mídia nos últimos dias, acerca de uma possível taxação de compras até 50 dólares em sites internacionais que estava sendo pretendida pelo governo federal. Se essa medida vier a ser efetivamente colocada em prática, já há uma discussão de que a medida foi engavetada. Mas, enfim, se a medida chegasse a ser colocada em prática, qual o impacto isso traria para a economia brasileira, principalmente para aquelas pessoas mais humildes, que são o principal público desse tipo de site?
Eu acho que nessa parte final da sua pergunta, eu vou me pegar nela, porque o que interessa é atender aí esse tipo de demanda de pessoas que estão em classes sociais menos privilegiadas. Isso é bem interessante, muito positivo no que diz respeito ao atendimento dessas demandas, né? Hoje nós temos uma economia globalizada, como se costuma dizer, então todo mundo tem acesso, felizmente, ao que é produzido, seja na Europa, na América do Norte, de onde for, e com acesso às pessoas menos privilegiadas. Isso é muito importante. Infelizmente, foi suspensa aí, a iniciativa foi suspensa, não é? Eu acho que deveria ter uma tributação muito bem, muito amena, né? De modo a facilitar as pessoas nesse tipo de operação. O impacto na arrecadação, eu não tenho números aqui para lhe dizer, mas eu posso estimar com uma boa margem de segurança que isso não significa assim uma coisa extraordinária em termos das contas, as contas do governo federal, né? Esse é um item que não tem assim uma grande expressão em termos de arrecadação. Mas o que ocorre na realidade é que a prática que foi suspensa, o governo naturalmente, as autoridades federais têm lá os seus motivos, né? Até alguma insatisfação das pessoas, houve por bem, né? Suspender, mas a expectativa de que isso retorne imediatamente para que tenha regularidade nesses procedimentos.
O senhor citou uma questão, essa questão de globalismo econômico, e no meu entendimento, pelo menos, esse tipo de medida, esse protecionismo que o governo federal tentou ou se ventilou que o governo federal iria lançar com essa taxação a mais dessas compras internacionais, não soa meio que numa direção contrária a essa posição de abertura para o comércio internacional, de abertura da economia para que se torne algo mais globalizado, como o senhor citou inicialmente, presidente?
Não, sim, não tenha dúvida. Tem que ocorrerem facilidades para que isso que você acabou de dizer seja efetivo. A coisa da globalização, é até oportuno que a gente fale sobre isso. A questão da globalização, ela surgiu e foi comentada e muito criticada, e no início se dizia que aquilo era um monstrengo que havia sido criado pelas grandes nações. A minha interpretação a respeito dessa questão é um pouco diversa dessa aí. Eu acho que a globalização, ela ocorre em função de uma natural expansão do próprio sistema capitalista, tá? As relações econômicas, elas vão avançando e se aperfeiçoando até, não é? De modo que dizer que hoje você tem toda a facilidade de comprar, de viajar, de ter relações internacionais é uma coisa que é absolutamente muito mais aberto do que nós tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Mas, eu repito, isso decorre de uma natural expansão do sistema capitalista, né? Você veja, por exemplo, nós recepcionamos e nós vemos aqui a entrada de multinacionais aqui no Brasil para atuar nas diversas áreas. Mas observe que também nós temos empresas brasileiras, né, que também atuam fora das suas fronteiras. A própria Petrobras é uma delas, né, que atua muito bem, e tem outras empresas que também estão em outros países. Se a gente falar, se disser que as empresas das grandes nações têm uma atuação muito mais intensa, isso também decorre da própria dimensão dessas empresas, não é? Mas eu repito, faço questão de dizer, é algo absolutamente natural.
Presidente, eu queria lhe questionar também acerca de um outro assunto, e esse é aquele assunto econômico, que é a economia que pesa no dia a dia do bolso do cidadão. Seja ele o cidadão mais humilde, seja ele o cidadão mais abastado, todo mundo tem que fazer a sua feirinha, tem que fazer as suas compras de supermercado, e está se tornando cada vez mais difícil fazer com que o dinheiro renda o suficiente para bancar todas as despesas. O que é isso que a gente está vendo diariamente nos supermercados? A inflação voltou com muita força, ou isso é uma onda passageira que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, a gente vai ver arrefecer?
Não, isso aí é outra coisa também que é natural, e é bom que a gente explique. No processo de inflação no Brasil tem diversos itens, né? Mas tem dois itens que eu faço questão de mencionar, porque ele tem uma importância muito significativa, não só economicamente, como também com as suas repercussões sociais. Eu estou me referindo aos preços da alimentação, né? Especialmente aquele bloco, aquele conjunto de produtos que integram a chamada cesta básica, aquilo ali, e também a questão dos combustíveis. Por quê? Se eu falar sobre alimentação, é óbvio, todo mundo vai entender de imediato que a repercussão em cima dos que são menos privilegiados, a gente está sempre se referindo a esse tipo, a esse grupo social, porque é o que interessa mesmo. Os ricos já têm a sua vida resolvida, a gente tem que se preocupar, especialmente os economistas, que são cientistas sociais, eles têm que se preocupar com essas camadas sociais. Então, veja, a alimentação ali compõe preços que tem uma importância, uma altíssima importância para o cidadão que está ali, que vive, que ganha 1, 2, 3, até 4 salários mínimos, não é verdade? E por que é que a gente coloca a questão do combustível também? Porque o combustível, ele também atinge esse tipo de classe social. Não é porque o cidadão ali não tem o automóvel próprio que ele não é atingido por isso. Ele é atingido sim, porque ele pega ônibus diariamente para ir para o seu trabalho, as crianças irem para o colégio, etc, etc. E no transporte, quando a prefeitura, seja lá quem for, autoriza e aprova o aumento do ônibus, né, do ônibus da cidade, aquilo tem uma repercussão nos gastos e, consequentemente, no dia a dia de todo cidadão, né? Então, esses são preços assim que eu considero e que efetivamente têm altíssima importância. E você vê que isso acontece, né? Porque eu vou tocar aqui num aspecto, se você quiser, depois eu falo a respeito. Por exemplo, a Petrobras, até um tempo atrás, tinha a coisa de ter o preço dela internacionalizado, que era uma certa loucura. O governo atual cortou meio isso aí. Então, a repercussão é imediata, é no bolso do cidadão. Então, isso também não deixa de ser um dado importantíssimo para os interesses dessas pessoas que estão com mais necessidade.
A gente está conversando com o presidente do Conselho Federal de Economia. Presidente, eu queria lhe perguntar acerca de uma outra temática da economia que também tem tudo a ver com o momento político. O governo, pelo menos, está tentando montar um novo arcabouço fiscal. Inclusive, o Conselho vai realizar um evento para debater esse arcabouço. Qual é a visão do senhor, qual é a visão que o Conselho tem acerca dessa nova proposta fiscal que está sendo elaborada pelo governo Lula?
Olha, essa é uma questão delicada, não é outra razão pela qual o Conselho Federal de Economia está reunindo pessoas, né, que têm atuação direta nessa questão, para nós discutirmos isso aí, no dia 25, terça-feira da semana que vem. Olha, isso surgiu, o governo federal está tomando as iniciativas que lhe cabe, mas um detalhe, um pequeno detalhe que interessa nesse particular, é de que essa é uma coisa que foi, vamos dizer assim, foi meio que chamado, isso aqui foi meio que levantado, não exatamente pelo governo federal, mas até pelo chamado mercado. As pessoas às vezes utilizam esse termo, nós que somos economistas, não está danado para saber o que é mercado. O cara diz que o mercado fez isso, o mercado fez aquilo e tal. E o fato é que o mercado, quando as pessoas se referem, eles estão se referindo ao chamado mercado financeiro. E aí, meio que, vamos dizer, fica obrigando o Estado brasileiro a tomar iniciativas e dizer para a sociedade como assim, o que é que você está fazendo para conter os gastos, né? E meio que a coisa fica meio que engessada. O governo tem que fazer o que está fazendo agora, com um plano, um arcabouço fiscal, para dizer à sociedade, olha, eu pretendo fazer isso, eu tenho que assegurar aqui os gastos prioritários, mas eu vou ter um cuidado muito grande para não gastar, para controlar. Ora, o papel do Estado é uma coisa também muito sutil, muito interessante. Nós não vamos entrar, lá no nosso seminário, nós não vamos entrar no que eu estou dizendo aqui a você agora. Mas o Estado tem um papel muito importante no que diz respeito ao crescimento da economia, que é isso que interessa. Se o Estado ficar muito, vamos dizer, lá no canto, sem exercer os papéis que ele tem que exercer, notadamente no que diz respeito a investimento, que o investimento é uma necessidade, assim, sabe, da maior importância, porque é através do investimento que você vai gerar crescimento, é com o crescimento que você gera empregabilidade. Se a gente ficar muito engessado nessa coisa de controlar demais, não é que eu esteja defendendo que o Estado seja irresponsável e vá gastando tudo de qualquer jeito. É bom fazer essas coisas, é bom a gente discutir a questão dos gastos, etc, etc, mas é preciso saber que isso vem de demandas e não são necessariamente as que estão instaladas dentro do governo federal.
Mas o senhor acredita que deixar o mercado à parte de certas decisões, principalmente das decisões da área econômica, pode ser uma política, digamos assim, prejudicial para o desenvolvimento econômico do país?
Eu não digo que o tal mercado fique completamente fora. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que o poder executivo deve ter autonomia para exercer os papéis que lhe cabem, entende? O que acontece hoje é que a gente é meio que controlado, o tal do mercado diz isso, aquilo outro, e se corre atrás para atender a demandas às vezes que são desnecessárias, tá? Olha, observe uma coisa, nós não podemos, economistas, não podemos esquecer. Tem alguns que acham que a coisa já está meio antiga, mas você veja bem, quando o sistema capitalista passou por uma crise aguda, talvez a maior crise que o próprio sistema passou, estou falando lá no final dos anos 20, apareceu um economista e disse, olha, o que está acontecendo aqui é porque nós temos um papel completamente apagado do Estado. Eu estou me referindo a John Maynard Keynes. É preciso que o Estado entre na economia, participe da economia e tenha as atuações que são necessárias. Ao dizer esse discurso que eu estou dizendo aqui agora, eu não sou a favor de que o Estado deve atuar em todos os setores com tentáculos, abraçando todas as iniciativas. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que o Estado precisa ter a sua autonomia. E um outro detalhe. Quando nós estamos falando de Estado brasileiro, nós estamos falando de Estado brasileiro. Eu não estou falando, por exemplo, de Estado americano, não estou falando de Estado inglês, não estou falando de Estado alemão, para citar esses exemplos, que são estados e economias que já atingiram uma dimensão tal que não tem necessidade mais do Estado. A economia americana, ela não tem nenhuma necessidade do Estado americano, nenhuma, que eu digo, até para exagerar um pouco, mas a realidade brasileira, o estágio do sistema capitalista brasileiro ainda não permite que a gente tenha esse tipo de entendimento a respeito do nosso Estado.
Presidente Paulo, para a gente finalizar, e eu já lhe agradeço pela disponibilidade, por ter atendido essa nossa demanda aqui da Campina FM, eu queria que o senhor pudesse dar uma analisada no cenário futuro próximo. O que é que o brasileiro, especificamente o nordestino, pode ter de expectativa para esse restante de 2023?
Eu acho o seguinte, é que do ponto de vista das iniciativas públicas, eu acho que o Estado deve possibilitar todas as iniciativas que visem o crescimento econômico. Crescimento econômico é algo absolutamente salutar. Por quê? Porque ele gera algo que eu já mencionei aqui nessa nossa agradável conversa, que ele gera a tal empregabilidade. Porque quando o cidadão está empregado, a vida dele está resolvida. O cara tem como dar conta da família dele, ele tem como tratar do vestuário, tem como tratar também das diversões, que ninguém vive sem isso, não é? Então eu acho que o Estado brasileiro deve envidar os esforços que lhe estão na sua competência para possibilitar o esperado crescimento econômico. O Estado, ele não faz o crescimento econômico, mas ele pode criar as políticas públicas que viabilizem coisas desse tipo.
Perfeito.
Eu acho que isso é algo que se aplica ao Brasil e ao Nordeste também, ao nosso querido Nordeste também, né?
Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal do Meio Dia da Campina FM. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.
Um abraço para vocês todos. Obrigado, até lá.